Muito bem, no debate de hoje o nosso convidado é Washington Jordão, coordenador de distribuição de água em Afogados da Ingazeira, Tabira e outras cidades da região, falando pela Compesa. A partir de agora você vai poder também participar do nosso debate pelo 3838-1213 ou através do www.radiopajeú.com.br. Vamos falar sobre abastecimento d'água agora no início de 2014. Washington, inicialmente, bom dia. E qual é a avaliação que se faz aí desse início de ano em termos de abastecimento em Afogados e Tabira, que sofreram muito na reta final de 2013?
Bom dia, Aldo. Bom dia, ouvintes da PAGEU. A gente acredita que a fase mais complicada em termos de abastecimento já passou. A tendência é que daqui para frente a gente vá melhorando significativamente o abastecimento até que a gente possa controlar, acreditar que está com um abastecimento controlado. A gente ainda está com algumas intermitências na adutora do Pajeú, mas a partir do momento que a gente sanar essas intermitências, que a gente tiver uma frequência na adutora do Pajeú, a gente acredita que a gente vai estar um abastecimento bem razoável, tanto em Afogada da Ingazeira quanto em Tabira. Afogada da Ingazeira hoje está bem melhor. Tabira, a gente ainda está fazendo algumas intervenções, provavelmente a partir de semana que vem a gente vai ter um incremento de mais uns 15 litros por segundo na vazão de Tabira, aí sim a gente vai ter uma melhora significativa também naquela localidade. Mas, de antemão, a gente está com uma melhora progressiva, constante, e a gente acredita que muito em breve o abastecimento de Afogados vai estar praticamente normalizado.
Bom, no final do ano nós tivemos registro de chuvas em algumas áreas aqui da região. Afogados da Ingazeira choveu aí na casa de 55 milímetros, e Guaraci ficou, foi onde mais choveu, com 135 milímetros. Os reservatórios, Afogados a gente sabe que não foi pouquinho, mas em Guaraci, Rosário pegou alguma coisa, aqui na região teve algum acréscimo em termos de reservatório?
Olha, dos reservatórios que nós estávamos em colapso, todos eles continuam em colapso, a gente não teve, não recuperou nenhum. O único reservatório que ainda conseguiu captar um pouco de água é o Rosário, que já tinha água. Então, captou uma lâmina d'água muito pouca, mas captou um pouco de água. Agora, todos os outros reservatórios da região, a gente não teve recuperação em nenhum ainda.
Sobre a adutora do Pajeú, Washington, ela funcionou no final do ano, depois houve problema, alguns estouramentos, e aí tinha que fazer intervenção, paralisava. Vocês ainda estão enfrentando muitos problemas em relação a estouramentos lá, adutora do Pajeú?
Olha, estamos, inclusive esse final de semana tivemos problemas com o estouramento, a gente teve o sábado e o domingo praticamente parado em questão de abastecimento, a gente estava com a equipe trabalhando para refazer dois consertos provocados por estouramentos na adutora. Esses estouramentos nessa etapa são normais, a gente acredita e vem acompanhando, é dentro da nossa normalidade, dentro do que a gente já esperava, está na fase de teste ainda. A partir do momento que a gente tiver uma sequência na operação da adutora, que ela estabilize, aí sim a gente acredita que não vai mais acontecer essa quantidade de estouramento que está acontecendo agora. O terreno está muito solto ainda, então com as chuvas também em algumas localidades que foi mais forte as chuvas, as bases que ficam segurando a adutora fica praticamente solta dentro da terra, então a gente sabe que nesse primeiro período isso ia acontecer. E a gente está acompanhando e está dentro da nossa normalidade. É tanto que a gente está vendo que o abastecimento de Afogados, em comparação ao que estava, está bastante diferente. A gente já está vendo que a gente tem setores da cidade que está praticamente já fora do racionamento. E a gente acredita que se a gente segurar a operação, se ela chegar a uma constância, a gente segurar essa operação, a gente vai tirar Afogados uma boa parte, a gente acredita mais de 50% do rodízio.
Bom, nós sabemos que é uma obra do Denox, mas que a Compesa tem acompanhado de perto. Só para que as pessoas possam entender como é que funciona esse trajeto. Para a água sair do São Francisco e chegar até Afogados da Ingazeira, por onde é que ela tem que passar, como é feito esse sistema, quantas estações existem, qual é o projeto aí de São Francisco até aqui?
Olha, são 220 quilômetros de adutora, ela vem margeando a BR, ela sai a captação é em floresta, é a 20 quilômetros de floresta, e para essa água chegar aqui, ela passa por cinco estações elevatórias, estações de bombeamento que bombeia essa água para cá. E qualquer problema que der nesse trecho, ou em qualquer problema, ou em qualquer elevatório, qualquer problema elétrico, então paralisa o abastecimento. Então, a gente está com a equipe nossa da Compesa, juntamente com o pessoal do Denox, que uma parte dessa adutora ainda está sendo operada pelo Denox, a gente não recebeu ainda, provavelmente no final desse mês, para o início do outro, é que a gente deve receber a obra por completo. Então tem uma parte que ainda está de responsabilidade, que ainda é de responsabilidade do Denox, mas qualquer intervenção que tem, a gente também dá o apoio que é necessário para que a gente possa fazer o serviço no menor curto de tempo possível, para a gente ter uma normalidade no abastecimento. Então é uma operação que não é fácil, é uma operação complexa. São 220 km de adutora com 5 estações elevatórias. E qualquer problema pode dar um problema elétrico no elevatório que para tudo. Pode dar um estouramento em qualquer trecho da adutora que para tudo. Então a gente precisa de ter, a gente está tentando montar essas equipes para que a gente possa sanar esse problema que porventura aconteça no menor curto de tempo, menor espaço de tempo possível.
Vocês têm ideia de quantos litros d'água a Compesa recebe hoje da adutora do Pajeú? E é o suficiente? Você disse que é mais 15 litros, dá para dar uma normalizada aí? Qual seria o ideal mesmo para ter água com o sedimento da torneira?
Olha, a gente acredita que se a gente estiver recebendo aqui em Afogado da Engazeira de 100 a 120 litros por segundo, que é o que a gente espera, que é a previsão que vai acontecer, é que a gente consiga uma normalidade, tanto Afogados como Tabira. Hoje a gente está recebendo em torno de 90 litros por segundo, estamos conseguindo ficar com 40 litros aqui em Afogados e mandando 50 para Tabira. Então, esses 50 para Tabira, a gente pretende, a partir de semana que vem, alterar para 65 litros por segundo para Tabira. E ver se a gente fica aqui em Afogados com 50. Então, a gente ficaria com 50 em Afogados e mais um incremento no sistema Zedantos, que dá em torno de 60, de mais 50 litros. Então, a gente com 50 litros é Dantas, isso mais 50 litros aqui do Pajeú, a gente acredita que tira cerca de 70% a 80% de Afogados do rodízio. Mesma coisa em Tabira. Se a gente conseguir, a gente acredita que a partir de semana que vem a gente está aduzindo para Tabira 65 litros por segundo, aí também a gente acredita que consiga tirar Tabira pelo menos uns 70% do rodízio também.
Bom, a gente nota que as reclamações já não são mais como antigamente, porque se nós tivéssemos naquela época crítica, o telefone aí não parava. Inclusive o telefone está à disposição, se você tem alguma observação para fazer, algo não está chegando, mas tem estouramento, pode ligar 3838-1213. Naquela época das dificuldades, a Compesa tinha a reclamação, mas a Compesa não podia fazer nada porque não tinha água, não era, Washington?
Exato. Agora a gente está numa situação bem mais confortável. A gente está tendo mais reclamação agora por conta de estouramento, que já é um bom sinal para a gente, é porque está sobrando água. Hoje, a gente ainda não está com essa oferta tão significativa por conta da paralisação que a gente teve no final de semana. A gente parou sábado e domingo. Então, praticamente sábado e domingo, a gente ficou quase todo do Pajeú parado aqui em Afogado da Engazeira. A gente tivemos só um incremento do sistema Zedanta. Então, hoje ainda tem algumas localidades que a gente não está com água na torneira, porque a gente começou a receber água nessa madrugada, de ontem para hoje. Mas a gente acredita que nesses 2-3 dias deve estar normalizando e provavelmente a gente deve estar ficando com praticamente 50% de Afogados já a partir de agora fora do rodízio.
Teve uma época que houve uma preocupação com os postos do sistema adutor Zé Dantas, que a vazão começou a baixar muito, sendo muito bombeado, e a seca aumentando, a demanda aumentando também. Com essas chuvas que caíram, os poços deram uma recuperada, continuam na mesma situação?
Não, na realidade, quando a gente teve aquela queda de vazão dos poços, a Compesa trouxe uma equipe para fazer a manutenção dos poços, fazer limpeza nos poços, e essa limpeza surtiu efeito e a gente retomou a vazão que era que a gente estava esperando. E a gente continua com essa vazão significativa. Hoje a gente está com, além de Afogado da Engazeira, também atende algumas comunidades rurais, atende alguns chafariz que na época que estava na crise mesmo, a gente teve que suspender esse fornecimento, porque a água do sistema Zé Dantas não estaria dando nem para Afogados. E hoje não, hoje a gente está atendendo Afogados e já consegue atender essas comunidades rurais que a gente tinha suspendido o abastecimento.
Bom, a partir do momento, Washington, que nós tenhamos aí a regularização das chuvas, temos um bom inverno, que Brotas volte a acumular água e a sangrar, que é isso que a gente torce que aconteça, o que é que acontece com a adutora do Pajeú? Há um revezamento, deixa a adutora de lado e passa a utilizar só Brotas. Como é que a Compesa vai trabalhar quando a barragem estiver sangrando?
Olha, veja bem, essa adutora do Pajeú, ela foi projetada para um incremento na produção. A gente teria ela como complemento. Hoje a gente está utilizando ela como a única fonte.
A única fonte,
exatamente,
né?
Mas a partir do momento que a gente tiver os mananciais com água satisfatória que a gente tem para operar, a gente vai operar nosso reservatório, a gente vai operar Brotas, a gente vai operar todos os mananciais que estão em colapso, que a gente possa, a gente vai operar. E ter a doutora do Pajeú como complemento. A tendência é que a gente utilize essa água para tirar do rodízio aquelas áreas das cidades que a gente ainda tinha rodízio. Então, só para você ter uma ideia, a vazão estipulada para cá é em torno de, no máximo, 50 litros por segundo. Hoje nós estamos utilizando 120, mais do dobro da vazão que era para a gente utilizar. Então, a partir do momento que todos os mananciais tiverem recuperado e a gente possa utilizar, a tendência é que a gente vá utilizar um volume maior do nosso reservatório e ter ela apenas como complemento.
Bom, eu tenho ouvido algumas reivindicações por parte de moradores que ficam ali próximos da rede da adutora do Pajeú. Aqui no Poço de Pedra, que é muito ruim de água, por exemplo. Pessoal, mas a água está passando aqui na porta da gente e a gente não tem acesso à água. Santo Antônio, tive numa reunião de monitoramento das comunidades rurais recentemente. Houve também uma reivindicação, Santo Antônio tem dificuldade de água. A adutora passa lá no Santo Antônio e por aí afora. São muitas comunidades que desejam ter água da adutora do Pajeú, mas tem alguns entraves, parece, por lei, essa água não pode ser fornecida sem tratamento, é?
Exatamente. A gente, todo esse trecho, esses 220 quilômetros de adutora, é de água bruta. Então, toda cidade onde a adutora passa, ela tem uma entrada e entrega na nossa estação de tratamento. Aí a gente trata a água e distribui para a cidade. Agora, a água bruta a gente não pode distribuir. Então, infelizmente, essas comunidades que ficam no trecho da adutora, enquanto não for feito um tratamento, não for feita uma estação de tratamento para que trate a água para distribuir, a gente não pode fornecer.
Mas isso, há uma previsão no futuro? Essas comunidades possam sonhar com essa água da adutora?
Olha, a gente tem analisado, lido muita coisa, que a tendência é que, como teve a universalização da energia elétrica, a gente achava que era muito difícil estar toda a comunidade rural com energia, há essa possibilidade de água também. Então, a gente sabe que tem bastante tratamento simplificado, etas simplificados, que pode tratar um volume d'água, e a gente sabe que isso é uma questão de tempo para que isso possa acontecer. Eu não descarto a possibilidade a um período aí mais para frente, quem sabe se isso não, a gente não vai chegar a ter essas situações por aqui também.
Não é um caso esquecido, não, é uma coisa para ser analisada.
Exatamente.
Né? Bom, as perguntas vão chegando, inclusive você pode ligar 3838-1213, você de Afogados, Itabira, de outras cidades da região, ligando para fazer aí a sua pergunta, o seu questionamento, para elogiar, até porque a Compesa da época foi cacete que só no ombro de Washington, da Nádia, de toda a equipe, mas a gente nota que a coisa vai se normalizando e o abastecimento d'água vai ficando dentro do que a gente espera. 3838-1213 é o telefone que você liga. Bom, eu lembro que houve uma época que a Compesa até anunciou aqui, nós estávamos divulgando, preocupada com muita gente interferindo, mexendo na tubulação, provocando estouramentos, mexendo nos blocos de ancoragem. Isso acabou, não existe mais, ou ainda tem um ou outro ali fazendo isso, Washington?
Não, tem sim. A gente sabe que, como você disse, a escassez de água é grande ainda. Então tem muita gente que está vendo aquela água passar por ali e quer, de uma maneira ou outra, usufruir dela. Mas isso não pode ser feito assim de qualquer maneira, prejudica muito, prejudica a população, prejudica até o andamento da própria adutora. Então a gente está fazendo algumas intervenções, a gente tem ao longo da adutora várias ventosas, várias descargas, e muita gente, a revelia nossa, mexe nessa descarga e prejudica muito. Mas a gente vai fazer um trabalho agora, a partir do momento que a gente receba a adutora, essa parte que a gente ainda está com a operação do Denox, a gente vai fazer algumas intervenções para ver se a gente consegue diminuir muito esses problemas. Tem algumas descargas que são muito fáceis de qualquer pessoa mexer, a gente vai ver se faz algumas intervenções para dificultar o acesso da população.
A Jaqueline, ela está querendo saber como é que vai ficar o abastecimento da água do Riacho do Gado em Tabira.
Não, Tabira, por por um todo, a gente ainda está com dificuldade no abastecimento. A gente está trabalhando lá ainda com rodízio. Mas, como eu disse, a partir de semana que vem, a gente já quer ter um incremento na produção de Tabira. A gente quer ver se aumenta em torno de 15 litros por segundo, que é um incremento significativo. E a gente acredita que vai melhorar muito o abastecimento da cidade por um todo, consecutivamente de Riacho Gado também.
Manuela Valadares, que fica aqui em Afogados da Angazeira, que é conhecido como o bairro Morada Nova. A população querendo saber quando é que tem água para lá. Inclusive, o Anchieta me ligava, disse que hoje teve que pedir arrego lá na casa da mãe dele para tomar um banho para poder ir até Tabira. E ele disse, rapaz, tá morando vizinho da Caixa, ou seja, é igual o cara que mora perto do banco, vendo tanto dinheiro ali, ele liso, né? Morando perto da Caixa lá do Cálice, e eles, muitos pipas pegando água, mas não tem água na torneira. Quando é que tem água lá para Manuela Valadares?
Não, já está aberto para Manuela Valadares, para uma parte do São Brás Alto que a gente estava com dificuldade de atender. Ontem a gente teve esse problema, a gente, com a paralisação do sistema do Zé Dantas, ficou a ETA Flores, que é a ETA que abastece pipa, e a de Carnaíba inoperante, então a gente teve que direcionar muitos pipas para cá ontem também, para atender as outras cidades de Brejinho, Santa Terezinha, que pegava água em Carnaíba e em Flores. A gente teve que abastecer daqui, então atrapalhou um pouco o abastecimento. E a gente também estava sem a doutora do Pajeú. Mas eu acredito que em 24 horas, no máximo 48 horas, a gente deve estar normalizando o abastecimento aqui de Afogados da Angazeira.
Voltando, Washington, sobre essa questão da doutora, essa segunda etapa que vai de Afogados da Angazeira até Taperuá, na Paraíba, inclusive já há um processo aí de licitação para que a obra seja realizada e concluída, mas chegou-se a cogitar também Iguaraci e outras cidades aqui. Tem um projeto aí de certo canal de Sertânia para Iguaraci, ou até no sistema adutor Afogados Iguaraci?
Olha, Aldo, essa questão da segunda etapa, a gente fala porque a gente lê e já viu falar, mas gente, como eu disse, essa parte ainda é do governo federal, o Denox, a gente não tem nem conhecimento de causa para falar sobre tudo, né? Exatamente. Mas pelo projeto, a segunda etapa, a captação dela é em Sertânia. Ela vem de Sertânia, passa por Iguaraci, vem até Afogados da Angazeira e aqui desce. Tabira, Santa Terezinha, Tuparetama, São José do Egito, Itapetim, Brejim, e vai até o interior da Paraíba, se não me engano, Itaperuá. Essa seria a segunda etapa, que era a captação dela é em Sertânia, e ela volta, vem por aqui, passa por Iguaraci e vem por cá. E, além disso, também tem um outro projeto, que esse sim é da Compesa, que é o que interliga a doutora do Pajeú à barragem do Rosário. Aí está em projeto também, não sei se vai ser realmente executado, a gente está aguardando ainda, a gente não passa para a gente. Agora o projeto já existe, já foi feito, e tem essa previsão de interligar a doutora do Pajeú com a barragem do Rosário, com uma doutora que saía daqui de Afogados da Angazeira e ia até a barragem do Rosário.
E para resolver a questão de Tabira, para não ficar como aconteceu agora, dependendo exclusivamente da barragem de Brotas, seria a realização da barragem de Cachoeirinha para beneficiar não só Tabira, mas Engazeira, Tuparetama e São José do Egito?
Olha, sem dúvida, eu acredito que em termos de reservatório, quanto mais reservatório a gente tiver na região, para a região só tem a ganhar. A gente teve a prova agora, mas não da região se a gente não tivesse o Rosário. Já imaginou o que seria dessa região sem a barragem do Rosário, com essa crise que teve agora? Então, eu acredito que uma barragem de grande porte aqui para a região, ela é de suma importância para o decorrer do ano, para as futuras secas que, porventura, virão.
Quem está reclamando também com a questão da falta d'água é a cidade de Quixaba. A Compesa tomou conhecimento?
Quixaba a gente está operando também. Teve esse problema devido à doutora do Pajeú, essa paralisação, e a gente está atendendo Quixaba também com a doutora do Pajeú. Mas já, desde ontem já voltou o funcionamento de Quixaba também.
Esse projeto aí do saneamento deu uma parada agora por causa das festas de fim de ano, mas está retornando a partir de hoje, segundo informações. De alguma forma tem prejudicado o trabalho da Compesa? Tem muitos estouramentos, Washington?
Não, esse totalmente existe e vai existir sempre. A gente é um trabalho que é necessário, é importante para a cidade e a gente vai ter que conviver com isso. Nós estamos se adequando, a firma também, a MAF, que é a firma que está realizando, também está se adequando. A gente está com as equipes, aumentou a equipe para nos dar um suporte nessa questão de estouramento. Como você disse, eles estão reiniciando os serviços hoje e a gente sabe que a gente vai ter que conviver com isso durante esse tempo todo que ele estiver trabalhando aqui. Mas é um serviço que é necessário, a gente sabe que problemas vai ter, mas que a gente vai ter que ter manejo para a gente reverter isso e passar essa fase para que a gente possa colher os lucros depois.
trabalho de desassoreamento que foi feito na barragem de Brotas, de alguma forma, na sua avaliação, na visão da Compesa, surtiu algum efeito?
Ah, sem dúvida, sem dúvida. A gente, quando a gente tiver a recuperação do manancial, é que a gente vai ter realmente a real noção do quanto foi benéfico esse serviço. A gente vai ter, em termos de captação, muito pouco, mas principalmente em termos de qualidade da água. A gente tirou muito material ali que, para a qualidade da água, ia ficar... a gente sabe que ia ser prejudicial. Então, todo esse material que foi retirado, sem dúvida nenhuma, a gente vai ter um benefício muito grande em termos até de qualidade da água.
E quando a barragem estiver cheia, será a vez de testar a comporta, uma vez depois foi feito aquele trabalho, não houve a condição de testar porque não tinha água?
Ah, com certeza. A gente sabe que não foi tirado todo o material, principalmente aquele material ali muito próximo da parede da barragem, quando a barragem começar a verter e que a gente possa realmente utilizar a comporta, a descarga de funda, a gente vai tirar uma grande parte desse material que ficou faltando tirar. Então a gente tem certeza que quando a gente tiver a barragem vertendo, tiver tudo cheio, a gente vai utilizar a comporta, a descarga, e vai retirar uma grande parte de material que não foi retirado com esse serviço.
A Maria de Lourdes da Pitombeira, ela está dizendo o seguinte: na altura do número 412 e 330, a Compesa consertou os estouramentos e não fez a reposição das pedras e calçamento. A Compesa diz que é com a Prefeitura e a Prefeitura diz que é com a Compesa. Quem é que tem que fazer essa reposição?
Não, nós temos um convênio com a Prefeitura, o convênio está vigente. A gente faz o serviço e passa a demanda para a Prefeitura e ela está fazendo. Eu vou até anotar esse caso aí para me passar para a Prefeitura. Pode ser que ela esteja sem estar sabendo desse serviço que foi feito aí. Mas todo o serviço de reposição de calçamento, quando a gente faz serviço de estouramento, a Prefeitura está repondo.
Quais são as áreas que estão acontecendo mais estouramentos, Washington?
Olha, nessa época, agora que a gente está com um pouco mais de pressão na rede, é indiferente, a gente acontece em todos os lugares. Só que a gente sabe que nessas ruas que não tem calçamento, a incidência é maior. Então, muitas vezes em redes que são feitas, como a gente chama, o pessoal faz uma pena longa, que a rua não tem rede ainda, começa a construir casa antes da gente colocar a rede, o pessoal começa a construir as casas e já vai fazendo uma pena longa. Então, é um cano mais fino, com uma espessura de vala bem pequena, e a qualquer momento, qualquer trânsito de veículo mais pesado estoura. Então, nas ruas que não tem calçamento, a gente tem uma incidência maior de vazamentos.
Estamos de volta com o Washington Jordão, coordenador de distribuição de abastecimento d'água da Compesa em Afogados, Angazeira e região. Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma colocação, pode ligar 3838-1213. E nós vamos aqui colocar no ar para você explanar o seu desejo. O José Silva, Washington, ele diz que Alto Vermelho e Bitiranga ainda abastecidas por carro-pipa. Não entende por que a Compesa não usa a água da barragem dos poços para socorrer essas comunidades.
Olha, existe esse estudo, a gente está tentando, acho que a partir do momento que a gente consiga restabelecer a normalidade aqui de Afogados e Itabira, existe essa possibilidade de a gente atender Ibitiranga e Solidão com a água dos poços. Então a gente já tem uma adutora, a gente não sabe as condições ainda que tem essa adutora, mas na última reunião que tivemos já foi retomada essa possibilidade da gente fazer analisar as condições da adutora para ver a possibilidade da gente conseguir atender tanto Ibitiranga quanto Solidão com a água dos poços do sistema Zé Dantas. Então essa possibilidade existe, estamos estudando na possibilidade de antecipar o mais possível essa utilização.
Bom, desde o tempo que você está na Compesa, já enfrentou a situação como essa de mananciais secarem, a exemplo de Brotas e outros mananciais, cidades grandes sendo abastecidas por carro-pipa?
Não, eu tenho praticamente 17, vou fazer 18 anos de Compesa, a gente nunca passou por uma situação como essa. A gente já tinha tido algumas cidades em colapso, mas ao mesmo tempo, tantas cidades ao mesmo tempo em colapso, eu nunca tinha passado por uma crise como essa. Inclusive até com a questão dos colapsos totais dos mananciais da região. Então, de todos os mananciais da região, praticamente o único que suportou foi o rosário e então o chinelo, mas que ainda o chinelo ainda entrou em colapso. Então, na realidade, em termos de crise de abastecimento, crise de água na região, eu acho que eu não conheço, eu sou novo, ainda, mas de quanto eu trabalhar com pedra e de conhecimento mesmo, não tinha visto uma situação como chegou a essa desse ponto.
A Maria José Carvalho, parabenizando toda a equipe da Compesa pelo trabalho que vem sendo realizado. De alguma forma, a gente sabe que o brasileiro, nós temos mais facilidade de cobrar do que de elogiar, mas há um reconhecimento da população pelo sistema que está sendo normalizado?
Não, assim, a gente sabe que a gente ainda está longe do ideal, a gente precisa melhorar muito, a gente sabe que melhoras ainda serão bem-vindas e a gente está trabalhando para isso. Mas a gente já sente na população, a gente já conversa no atendimento, no dia a dia, a gente já sabe, já recebe elogios e principalmente pela maneira como a gente suportou essa crise, que não foi fácil. A gente, abastecer cidades como Porto de Afogado em Gazeiro, que é uma cidade já num porte razoável, como Tabira, numa crise dessa com uma quantidade de água praticamente insignificativa que a gente tinha, então a gente teve que fazer praticamente mágica mesmo. Então a gente tem esse reconhecimento da população, a gente é ciente disso, mas também é ciente que a gente precisa melhorar ainda. A gente precisa melhorar, a gente sabe que tem muito a fazer ainda, mas estamos trabalhando para isso.
A Margarida da Coab, Rua 3, tem estouramento próximo à padaria Quero Pão. Como é que a Compesa monitora essas coisas, essa questão de estouramento? É a população que liga lá para a Compesa, para a rádio, para dizer onde tem? Ou tem uma equipe específica para cuidar disso?
Não, a gente... O procedimento seria o seguinte: qualquer vazamento, qualquer estouramento, qualquer reclamação que tiver, que direciona a Compesa, a gente abre um atendimento e esse atendimento vai para as equipes. Aí a gente tem duas equipes que fazem o serviço de campo. Então, todo serviço de campo a gente direciona para essa equipe faz o serviço e volta para a gente com a execução do serviço para a gente dar o parecer final. Então, o procedimento correto é qualquer estouramento que, porventura, alguém venha detectar, que informa a Compesa, pode ligar para a gente ou pode procurar o escritório da Compesa, que a gente abre um chamado e manda as equipes para resolver o problema.
Hoje, se a gente fizer um raio-x, pelo que a Compesa tem acompanhado, quais são as cidades que enfrentam os maiores problemas em relação ao abastecimento d'água?
Olha, da nossa gerência, a gente tem três cidades em colapso ainda. A gente tem a cidade de Santa Terezinha, Itapetim e Brejinha. Essas estão, o abastecimento dessas é feito único e exclusivamente através de carro-pipa. Então, essas cidades são as, da nossa gerência, acho que tem um problema maior na questão de água. As outras, a gente já está com um abastecimento bastante razoável. Em algumas delas, a gente já está conseguindo tirar praticamente a cidade toda do rodízio. É o caso de Flores. Flores está praticamente 100% fora do rodízio. Carnaíba está andando para isso. Então, a gente está melhorando bastante o abastecimento de todas as cidades. Infelizmente, a gente ainda tem essas três que... enquanto não, as chuvas não vierem e não recuperar os mananciais, a única fonte de abastecimento que a gente tem para ofertar é através de carro-pipa.
Os poços que foram perfurados pela prefeitura, poucos deram água, mas de alguma forma serviu para ajudar a Compesa?
Olha, sem dúvida. A gente sabe que na escassez que a gente estava, qualquer auxílio que aparecesse seria bem-vindo. Agora, como eu disse, tem que ter muito cuidado nessa utilização de poço, porque a gente tem que primeiro ter a certeza da qualidade do poço, saber se pode ser, como é que pode ser feita a utilização dessa água, para que sim, realmente, a gente possa utilizar. Então, para quem perfura o poço, tem que ter um cuidado bastante, para ser utilizada a água, tem que ter feito primeiro, uma análise para saber se realmente aquela água é próprio para consumo.
Final de semana, tem alguma equipe de prontidão para ver principalmente essa questão dos estouramentos?
Tem sim, a gente tem as duas equipes, elas ficam de prontidão no sábado até meio-dia, é o expediente normal, mas mesmo assim, o sábado à tarde, o domingo, qualquer problema que tenha, a gente entra em contato com a equipe faz o conserto ou faz as primeiras providências para que a gente possa sanar depois. Mas a gente tem a equipe de prontidão no final de semana.
Bom, nós tivemos algumas chuvas registradas e houve um problema sério num trecho da Doutora ali pertinho de Floresta. E não foram, as chuvas foram muitas, foram em torno de 150 milímetros, mas não é o ideal ainda de um inverno chuvoso aqui na região. Isso não pode causar um inverno com muita chuva, um ano com muitas chuvas, não pode causar transtornos ainda maiores nessa Doutora, não, Washington?
Ah, sem dúvida. A gente sabe que quer que a chuva venha, mas sabe também dessa preocupação. Mas a gente já temos equipes prontas para a qualquer momento agir e sanar os possíveis problemas. Ontem, esse final de semana mesmo, a gente teve um problema nas mediações de Carnaíba, mas que no mesmo dia foram sanados. Então a gente sabe que problemas vão vir, com as chuvas principalmente, mas que a gente tem pessoal suficiente para que a gente possa sanar esses problemas e a gente acredita que não vai ter prejuízo demais. Né?
Em meio a tantas reclamações, na época crítica mesmo, um dos problemas maiores era em relação ao Planalto, que fica ali entre a ponte, São Francisco. O que é que acontecia ali? Era a parte alta, dificuldade com água mesmo? Qual é a situação de Planalto hoje?
O Planalto a gente tem uma dificuldade, visto que foi um loteamento que cresceu sem nenhuma infraestrutura. A gente não tinha rede, era um loteamento particular, que o proprietário do loteamento não fez a estrutura básica necessária. Então foram construindo casas e a partir dessa construção foram feitos, o pessoal vai fazendo esses ramais que a gente chama de pena longa. E como é um setor muito alto, num bairro que é bastante grande, que é o bairro que a gente chama o bairro da Rua Nova, que é um bairro extenso, a gente tem uma dificuldade enorme para abastecer. E mais com a crise de água que a gente estava limitada a uma vazão muito pequena. Mas a gente fez algumas intervenções, montamos uma rede, pelo menos uma rede principal, para ver se minimizava o problema lá, e conseguimos passar por essa crise. A gente acredita que agora, a partir do momento que a gente tem uma normalidade nessa Doutora, a gente vai conseguir atender aquela localidade também, aquele bairro também.
Naquela época houve também a questão de muitas reclamações por causa da conta da água. Não tinha água, mas a conta ia chegando. Como é que a Compesa resolveu aquele problema naquela época?
Olha, como Nádia teve aqui e informou também que a gente ia analisar caso a caso, todas as pessoas que nos procuraram, nós analisamos as contas. Então, as contas que a gente realmente teve consumo zero, durante o mês, passou 30 dias com consumo zero, a gente conseguiu cancelar. Agora, a partir de quem teve consumo de pelo menos um metro, aí a gente não teria como cancelar, porque naquele período teve algum consumo. Tendo algum consumo, infelizmente, a gente não tem como cancelar o faturamento. Mas isso é um caso que a gente tem que analisar caso a caso. E muita gente nos procurou, e quem nos procurou, a gente analisou os casos, e os que realmente estavam com consumo zero, a gente cancelou a fatura.
Bom, a situação vai se normalizando. A Compesa, através da Doutora do Pajé, vai conseguindo colocar água em toda a cidade e as reclamações vão diminuindo, o abastecimento vai se normalizando. Mas ainda há também um costume por parte de algumas pessoas na má utilização da água. Lavando a calçada, jogando água no meio da rua, com a torneira ligada, lavando o carro durante 2-3 horas. Aquelas mesmas orientações da Compesa vão continuar, mesmo tendo água na torneira?
Vamos sim. A gente informa, até pede apoio aos meios de comunicação, que é sempre parceiro nosso, para que a gente possa usar água de maneira racional, de maneira com mais cuidado. A gente passou por uma crise sem precedentes, como a gente acabou de falar, e não tá longe de passar por outra crise dessa. Então a gente tem que cuidar. Hoje nós temos o produto, mas não por isso que podemos esbanjar, que podemos usar à vontade. Então a gente tem que usar com consciência, tem que analisar a consciência de cada um para saber como é que estamos utilizando essa água. E o que a gente pode fazer é investir em medição. A gente tinha afogado a engazeira há 5 anos atrás com um percentual abaixo de 60% de medida. Hoje nós estamos acima de 94% de micromedição em afogado a engazeira. Então só com essa medição, se a gente chegar ao percentual, a gente pretende chegar muito próximo de 100%, para que a gente possa combater isso, porque quando dói no bolso o pessoal sempre se cuida mais, né? Mas a questão como eu disse, é uma questão de consciência. A gente tem que saber da crise que a gente passou e vão vir outros. Então a gente tem que usar com a maior racionalidade possível esse bem que é tão escasso.
A Zélia está querendo saber, na José de Alencar, bairro São Brás, parte alta, quando é que vai chegar a água naquele trecho?
A gente já está abastecendo também a parte alta do São Brás, que é o mesmo que paga essa parte da Morada Nova. E como também A gente acredita, como eu disse no começo aqui, eu acho que dentro de no máximo as 48 horas o abastecimento de Afogados vai estar normalizado novamente.
Bom, Washington, você que é técnico e entende muito bem dessa área aí, por que que na época crítica, onde a cidade, praticamente toda a cidade sofria com a falta d'água, a gente ouvia reclamações, não, aqui está com 30 e poucos dias que não chega água, faz quase um mês que não chega água no São Brás, no Brotas, bairro Padre Pedro Pereira, e aqui no centro, alguns setores, não tinha problema, quase não se notava problema com a falta d'água. Por que que isso acontecia?
Olha, a gente já, várias vezes já explicou isso aqui. A gente, para abastecer a cidade, a gente tem um emaranhado de redes de distribuição para fazer essa distribuição em toda a cidade. Então, tem ruas e setores que ficam no entorno das redes principais, dos ramais principais, que a gente, para abastecer 3, 4 setores, tem que ter água naquela determinada rede. Então, não tem como fugir disso. A gente não tem como abastecer a parte alta se a rede passa por baixo, passa primeiro na parte baixa. Então, aquela parte baixa vai ser beneficiada. E para que a gente possa chegar no ponto mais alto, vai demorar um determinado tempo. Então, esse tempo todo, até chegar lá, essa parte baixa está tendo água. Então, isso, infelizmente, acontece, não é como energia, que energia você liga aqui, ela chega lá em cima na mesma hora. A água é um pouco mais diferente. Mas a gente teve a paciência de explicar, teve como monitorar isso e a população também entendeu. A gente, nessa crise, a gente teve muita parceria, tanto da rádio aqui, como da própria população. A comunidade em si foi muito parceira nossa nessa crise.
A partir do momento que a população tiver com água praticamente todos os dias na torneira, não pode vir um aumento na conta da água aí não, Washington?
Olha, com certeza vai vir. É uma coisa, isso é nato. A gente vai ter uma oferta maior, então o consumo da gente vai ser maior. Então a gente tem que ter o cuidado, todo usuário é bom se monitorar, porque o produto vai estar com mais facilidade, então é bom se monitorar. Tem o hidrômetro na sua casa e você pode acompanhar a sua leitura diariamente se quiser. O hidrômetro é seu, está na sua porta lá, então você está vendo o seu consumo. Então você sabe que a gente tem uma faixa mínima, que é um consumo de até 10 metros. Você paga, consumir até 10 metros por mês, você vai pagar aquela taxa mínima. Agora, a partir de 10 metros, aí você vai pagar o excedente. E a cada faixa de 10 metros, o valor é diferenciado, vai ficando bem mais caro. Então esse controle, a população, cada um pode fazer da sua própria residência. Você vai fazendo o seu controle, sabendo quanto é que você está gastando e o que é que precisa economizar mais para quando for no final do mês não ter uma surpresa.
Bom, teve uma época aí que tinha uma equipe instalando hidrômetros, não só em Afogados da Engazeira, mas nas cidades da região. Hoje, Afogados, todas as casas, todos os prédios, tem hidrômetro para medir quanto é que entra de água ali?
Não, ainda não, mas a gente está querendo chegar a esse percentual de toda a cidade. Hoje nós estamos com 96% de Afogados da Engazeira, 96% é medido. Então está um percentual muito pequeno ainda para completar essa medição. A gente está trabalhando ainda para ver se a gente chega ao mais próximo possível de 100%. E, como eu disse, há alguns anos atrás, o percentual daqui é em torno de 60%, 70%. Então, hoje a gente está muito próximo de 100%. Então, a população tem como ela mesma se monitorar para saber quanto é que está consumindo e, porventura, quanto é que vai pagar no final do mês. Então, a gente tem um percentual muito bom de medição, mas ainda pretende ampliar isso.
E vamos torcer para que 2014 venha com muitas chuvas e a gente não enfrentar os problemas que nós enfrentamos nesse ano que passou, no ano de muitas dificuldades, principalmente pela ausência das chuvas e os mananciais secos. Washington, muito obrigado, parabéns pelo trabalho realizado e sucesso.
A gente agradece mais uma vez e como eu disse, eu tenho certeza que pela crise mais pesada a gente já passou, agora para frente é trabalhar para melhorar mais o nosso serviço, a gente trabalha para isso, para que a gente tenha uma melhora sempre progressiva. E acredito que em termos de abastecimento daqui para frente, a situação vai ser bastante confortável para a gente. Tanto aqui em Afogados da Engazeira, Tabira, como também na região por um todo.